Obrigado, nobre colega senador. Ora, preside esta casa, senador Paim. É com alegria e satisfação também que eu quero aqui cumprimentar os nossos telespectadores que acompanha nos quatro cantos de Sirincom Brasileiro, mandar meu abraço também, meus cumprimentos à população do meu estado de Rondônia, aqueles que sempre têm encaminhado junto, têm defendido o desenvolvimento e o progresso, especialmente desta região tão rica, tão promissora, que é o nosso estado. É com alegria e satisfação também, ocupando a tribuna dessa casa, não só hoje, mas ontem também especialmente, quando discutimos aqui a aprovação da medida provisória número 600, quando foi colocado junto, embutido junto, aceitadas as emendas de colegas, como relator, revisor desta casa, ao mesmo tempo tivemos a satisfação, quando foi aprovado ontem, senhor presidente, esta medida provisória. Foi debatido muito. E os adversários aqui, de toda maneira, em momentos, dizia que a inclusão de novas, dentro da medida provisória, de novas emendas, ao mesmo tempo, regularização ou junto, contemplando os estados da Federação Brasileira. É exemplo dessa medida provisória que contempla especialmente o Fundo Nacional de Aviação Civil, a FANAC. Passa a ser também de natureza financeira, além de contábil, atribuindo-lhe, além dos recursos anterior previsto, os que foram destinados para fim de que trata o dispositivo inserido nos termos da redação original desse dispositivo. O artigo 63 da Lei de 12.462, de 2011, os recursos do Fundo Nacional da Aviação Civil, destinado à modernização, construção, ampliação ou reforma de aeródromos, nossos aeroportos brasileiros, públicos, seriam geridos e administrados com o mesmo tempo, com a contratação de obras e serviços de engenharias e quaisquer outros serviços técnicos especializados. Podendo também, para tanto, isso foi aprovado ontem na medida provisória 600. E aqui, a população do meu estado e das demais regiões do Brasil, fora as capitais que têm aeroportos de grande movimento, vão conseguir entender o que é, na verdade, esse propósito, o que é, na verdade, a contemplação dessa medida provisória que foi aprovada ontem. E, ao mesmo tempo, foi aprovado que esses serviços, tanto de modernização, construção, administração, tenham mesmo sistema e pode ser tanto utilizado o mesmo sistema diferenciado de contratações públicas RDC que foi aprovado pela Copa do Mundo. Não podemos ainda deixar de destacar as mudanças que entendemos ser significativas no presente projeto de lei de conversão. Falamos das novas regras instituídas para a gestão da administração do Fundo Nacional de Aviação, as melhorias das qualidades de serviço da infraestrutura aeroportuária e a ampliação da oferta de transporte aéreo para as populações brasileiras, claramente pretendidas com as modificações propostas. São objetivos que não podem ser subestimados, de acordo com a exposição de motivos da presidência, de acordo com a exposição de motivo da presidência da República, o programa de investimento e logística dos aeroportos. Eu queria só pedir para a presidência aqui, que a equipe que trabalha aqui está dialogando do lado aqui e está dando interferência na voz aqui. Obrigado pela gentileza. Repetindo aqui, de acordo com a exposição de motivos da presidência da República, o Programa de Investimentos em Logística de Aeroportos, financiado com recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil, prevê o fortalecimento da expansão regional, contemplando em sua primeira etapa 270 aeroportos regionais espalhados por todo o Brasil. O que, que estou falando? Na verdade, meu colega Vital do Rego, nessa medida provisória que aprovamos ontem, é atender a demanda regional daqueles aeroportos que não são hoje utilizados ou, ao mesmo tempo, são contemplados, a exemplo dos aeroportos das capitais, que a movimentação é garantida porque dá um resultado financeiro. Mas quando você pega os aeroportos de uma cidade do interior do seu estado, da cidade do interior do meu estado de Rondônia, igual Cacoal, Ji-Paraná, ou mesmo Ariquemes, o Guajará-Mirim, nós percebemos o prejuízo que as nossas regiões têm sofrido com a falta de incentivo para atender esses aeroportos regionais. Então, nessa etapa, serão atendidos 270 aeroportos regionais espalhados por todo o país, no curso das reuniões realizadas por esta relatoria com técnicos do Poder Executivo. Podemos verificar que o programa já se encontra em estágio avançado de estudo para implementação, sendo possível identificar os focos mais intensos de demandas regionais ainda não atendidas e, consequentemente, mapeamento das necessidades de recurso. A meta eloquente desse programa é que 96% da população brasileira esteja a menos de 100 quilômetros de distância de um aeroporto apto ao recebimento dos voos regulares. Nessa primeira etapa, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nessa primeira etapa, propõe-se investir recurso na ordem de R$1,7 bilhão em 67 aeroportos da região norte. Está aqui um exemplo, o estado do Acre. Nós temos um atendimento da nossa capital. Temos atendimento em Cruzeiro do Sul, mas com certeza o povo de Sena Madureira, com certeza o povo de Frejó, com certeza o povo de Guajará-Mirim, do meu estado, daqui a pouquinho vou passar a palavra para o meu colega Vital do Rego, mas do meu estado de Rondônia, Guajará-Mirim, que a ANAC, os técnicos foram lá, fecharam o aeroporto, inviabilizaram o aeroporto, deixaram a população à mercê, porque tem uma BR-425 abandonada por uma empresa picareta de mala que pegou a licitação, pegou a obra e não executou. E hoje estamos aí aguardando a nova licitação e a contratação do DINIT. Diz o diretor do DINIT que nos próximos dias estará pronta. E aí como é que fica um paciente que precisa de um atendimento e precisa de um UTI? Já a BR não contribui para trafegar as ambulâncias. Você imagina o aeroporto que também está trancado, não consegue descer uma aeronave. E olha que o aeroporto de Guajará-Mirim é um aeroporto grande. É um aeroporto que é estrutura e é das nossas Forças Armadas. E, ao mesmo tempo, quando fala Forças Armadas, é de responsabilidade do governo federal. É R$1,7 bilhão para 67 aeroportos da região norte. É R$2,1 bilhão para 64 aeroportos da região Nordeste. É R$924 milhões em 31 aeroportos do Centro-Oeste. R$1,6 bilhões em 65 aeroportos do Sudeste. R$994 milhões em 43 aeroportos da região Sul. Esses recursos que estão e ficarão à disposição desse fundo, ao mesmo tempo para atender e melhorar ainda mais essa questão dos aeroportos regionais dos nossos estados da Federação Brasileira. Da mesma maneira que meus amigos, a população do meu estado, do município de Ariquemes, busca a melhoria e a estruturação e a construção de uma nova pista, a iluminação daquela pista. Agora, com o mesmo tempo, a cidade de Ji-Paraná, que é o centro-coração do estado de Rondônia, que tem voos regulares que atende aquela região. Nós precisamos urgentemente a construção da nova pista, do novo terminal de passageiro, precisamos melhorar ainda mais essa estrutura. E até poucos dias atrás, não tínhamos a fonte de recurso para atender essa demanda reprimida, que é ao mesmo tempo necessária para atender o desenvolvimento e o progresso do nosso país. Da mesma maneira, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que se encontram nossos portos, navios atracados, navios na espera, em torno de 90, 100 dias. Não é diferente com os nossos aeroportos. Não é diferente com a estrutura aeroportuária que nós temos nos quatro cantos desse país. É um caos total onde se anda. Tudo bem que agora Brasília foi privatizado e a empresa está todo vapor e está trabalhando nessa infraestrutura. Mas aí eu pergunto, por que demorou-se tanto tempo para privatizar esses grandes aeroportos? Por que não se colocou-se junto com esses aeroportos as cidades menores? Porque o empreendedor, empresário, só quer pegar aquilo que dá dinheiro, só quer pegar aquilo que dá resultado. Diminuísse o custo de Brasília, diminuísse o custo de outro aeroporto, de outros aeroportos do país afora, e que se incluísse junto nessa mesma demanda, nesse mesmo ganho, esses aeroportos nas cidades menores. Mas no leilão não foi colocado isso. No leilão só foi colocado o ganho. Qual é o ganho que a Infraero tem? Qual é o ganho que o governo federal tem? Qual é o ganho que a ANAC tem? Qual é o ganho que tem o governo nesses aeroportos na privatização? Mas ainda eu fico feliz, porque no passado era tão criticado a privatização, e hoje eu vejo na presidente Dilma que evoluiu e que cresceu da mesma maneira que o Brasil tem crescido. Eu fico feliz com isso, porque quem ganha com isso não é o senador Ivo Cassol, quem ganha com isso é o nosso povo. Nós não podemos de maneira nenhuma estagnar a nossa produção, bloquear os nossos portos da maneira que está bloqueado hoje. Exemplo, o que nós assistimos essa semana em Cubatão, que não tinha onde colocar carreta, a BR tudo interditada, trancada, com medo de privatizar os portos, com medo de terceirizar para terceiros. É muito simples. O que o governo municipal, o que o governo estadual e o que o governo federal não der conta do recado para fazer, passa para quem dá, passa para quem tem condições, passa para a iniciativa privada. O poder público tem que se preocupar muito mais, sabe com o quê, gente? Com a educação, com a melhoria do salário dos nossos educadores, com a melhoria de infraestrutura do nosso colégio. O governo federal precisa, juntamente com os estados, se preocupar para melhorar e arrumar um caminho de poder liberar recursos para atender os menores infratores, considerados adolescentes, muitos criminosos e bandidos de alta periculosidade, que infelizmente têm aterrorizado muitas famílias Brasil afora. Mas, além disso, o governo federal, o governo do estado tem que se preocupar é com a segurança pública. Além de se preocupar com a segurança pública, o governo federal e o estadual têm que se preocupar é com a saúde. Nós estamos assistindo matéria toda semana, senador Vital Dorego, e os hospitais capengando, se arrastando. Não é diferente no meu estado. Quando não falta remédio no hospital público, falta profissional. Quando não falta profissional, falta motivação. E quando não está faltando remédio, está faltando material penso. Quando não tem faltando material penso, está faltando material ortopédico. E o povo padecendo da necessidade. E os recursos do SUS, infelizmente, é igual perna de cobra. Todo mundo fala que tem, mas poucos vê. E ele é pequenininho, não cobre muitas vezes as consultas, não cobre muitas vezes o valor de um... Muitas vezes não, não cobre o custo de um parto. A exemplo disso, nós aprovamos aqui também, nessa mesma medida provisória, as casas que fazem um atendimento especial às Santas Casas no Brasil afora, que tem débito social, há tantos anos, que o dinheiro que faz o atendimento do SUS, que entra dentro do faturamento das casas sem fim lucrativo, não dá para cobrir as despesas, muitas vezes, do dia a dia. E aqui eu quero fazer justiça. Mesmo que nós aprovamos aqui na medida provisória uma emenda do deputado Eduardo Barbosa e do Antônio Brito, e que foi contemplada por este relator. Acatei essa emenda. E hoje esperamos que a presidente Dilma sancione essa medida provisória. E com isso, ao mesmo tempo, a Santa Casa pode parcelar esses débitos com 30 anos. Eu liguei para Porto Velho, falei com a diretora e irmã, a freira, irmã Lina, que vem fazendo um trabalho extraordinário no hospital, conhecida como das Irmãs Marcelina. Um trabalho espetacular. Ela me dizia que teve que diminuir o atendimento, que teve que diminuir o trabalho por falta de recurso, que muitas vezes até o Estado não cumpre com aquele dinheiro que é do SUS que tem que passar. E eu pedia para ela, e a Santa Casa, a casa da Irmã Marcelina, está com débito de encargo social? Ela falou, não, senador. Nós aqui mesmo sacrificando, deixando muitas vezes de atender uma demanda maior, nós estamos trazendo e levando a nossa casa aqui, nossa casa de saúde, como exemplo não só para Rondônia, mas para o Brasil. Então, meus parabéns à irmã Lina, a todas as irmãs, das irmãs Marcelina, que fazem esse trabalho espetacular, que quando eu era governador do estado de Rondônia, eu fazia convênio constantemente para ajudar, além do dinheiro do SUS, que era repassado automaticamente, sem ninguém travar, sem ninguém atrapalhar, e ao mesmo tempo eu fazia convênio para poder ajudar a pagar energia, pagar despesa de manutenção, porque eu sei a dificuldade que tinha e o trabalho especial que elas fazem. Então, portanto, eu quero dizer que é com satisfação que aprovamos ontem essa medida provisória. Foi muito debatida aqui pelos adversários, mas eles foram derrotados. E o povo do Brasil afora, o povo nos quatro cantos desse país, que tem a vontade de ter um aeroporto, na altura para receber aeronaves de tamanhos grandes e comerciais. Com isso vai ter oportunidade de buscar esses recursos. Mas lembrando isso, cabe agora a cada governador de cada estado trabalhar junto com a sua bancada, e aqui nós estamos integrados, unidos, os senadores, os três senadores e os 8 deputados federais, independente de qual partidário de cada estado. Se no seu estado o governador está ruim, está uma porcaria, não importa, não para, continua ajudando. Que é um exemplo no meu estado de Rondônia. A gestão está um desastre. O estado, infelizmente, parece que foi estuprado sem ter direito, entendeu, de fazer o BO. Mas vamos parar por causa disso? Não. Vamos levantar a cabeça, com otimismo e com determinação, vamos juntos trabalhar para poder liberar esses recursos, para que a gente possa ampliar e reformar, a exemplo do aeroporto de Guajará-Mirim, a exemplo do aeroporto de Ariquemes, a exemplo do aeroporto da cidade de Ji-Paraná, a exemplo do aeroporto da cidade de Vilhena, que é um aeroporto bom, um aeroporto grande, mas precisa melhorar ainda mais a sua estrutura física, terminal de passageiro, a pista é ótima. Não é diferente em cidades como a cidade de Rolim de Moura, como também a cidade que pode trabalhar de Costa Marques, que também tem uma pista divisa com a Bolívia, mesmo que o movimento de passageiro é pequeno, mas é importante para aquela demanda regional. Então, portanto, o nosso trabalho aqui no Senado nós estamos fazendo. Aqui nessa casa nós estamos trabalhando unido, para que a gente possa, junto, não discutir a questão política de 2014, não discutir aqui a qual partidária de que cada um pertence, mas dizer que nós somos da base do governo federal e o que nós defendemos aqui, sim, o que nós defendemos aqui é a integração dos políticos que representam os seus estados aqui em Brasília para reivindicar em recurso, levando para o estado, mas não recurso de empréstimo, porque recurso de empréstimo, gente, é que nem você ir num banco pegar dinheiro emprestado. Gerente de banco não tem dó de ninguém, não. Gerente de banco é bom enquanto te empresta dinheiro. Mas o dia que você estiver devendo, estiver vencido, infelizmente a caneta pega. Não tem dó de ninguém. Não é diferente com os estados, não é diferente com os municípios. Eu vejo que muita gente, muitos estados aqui se endividando dia após dia. Eu vejo aqui todos os dias, todo mês, toda semana, os municípios mais pobres, os estados com pires na mão pedindo mais esmola ainda. E nós aqui, que somos da sustentação do governo, infelizmente muitas vezes não conseguimos sequer liberar nossas emendas. E quando libera, entendeu? No final, do apagar das luzes, e aí uma correria para todos, e muitas vezes a gente acaba perdendo os recursos. Então, portanto, o trabalho nosso aqui é árduo, é contínuo, mas é arrojado, é determinado e sólido. Assim eu tenho trabalhado como senador da República. Eu não abro mão de defender o Estado de Rondônia. Eu não abro mão de defender esse Estado que me acolheu de braços abertos em março de 1977, que eu tive a felicidade de constituir a minha família, minha esposa Ivone, meus filhos, Ivo Júnior, Juliana e Karine, e o prazer, o privilégio de ter 3 netos. Então foi um Estado que me deu, além de tudo, a condição de governar o município de Rolim de Moura por 2 mandatos. Foi o Estado, quando eu falo Estado, eu falo de vocês, meu povo do meu Estado. É a população, os eleitores. Me escolheu por 2 mandatos consecutivos governar o Estado de Rondônia. E nesses 2 mandatos consecutivos, eu tive o privilégio, o prazer de moralizar o Estado. Eu tive a coragem de chegar num evento público em São Paulo, no mês de março de 2003, num evento de governadores, e eu pedi apoio naquela época para botar intervenção federal no meu estado de Rondônia. E muitos políticos me chamaram de louco, me chamaram de doido. Eu falei que a corrupção estava tão grande no meu estado, estava estampado da tal maneira, que estava enraizado e contaminado, que precisava uma intervenção federal. Eu não estava em busca de permanecer no cargo. O que eu queria era fazer uma faxina, era fazer, na verdade, uma verdadeira cirurgia com a desonestidade e a corrupção no meu estado. E aí, não tive apoio. Não consegui ter sucesso. Só me restou um caminho. Fazer igual muitos da imprensa fazem. Montar uma filmadora, começar a gravar os desonestos, os corruptos, e depois colocar na mídia nacional, como eu fiz, coloquei no Fantástico. E quando fui buscar apoio da minha família, quando eu mostrei para eles as fitas, eu falei para os meus filhos, para minha mulher, que a vida ia mudar, que o sossego ia terminar, que nem na escola podia mais sozinho. E eles falaram: pai, eu estou contigo. É com você que nós estamos, eu tenho orgulho do que você está fazendo. Coloque na mídia, que aí com certeza todo mundo vai tomar providência. E foi exatamente isso que aconteceu. Esses mesmos políticos estão respondendo o processo. Eu estou me incomodando muito. Me arrumei sarna para me coçar. Mas eu quero dizer que se eu tivesse que fazer tudo novamente, eu faria tudo novamente. É por isso que a população mais uma vez me retribuiu e me colocou aqui no Senado como senador da República, representando o povo do meu Estado. Então, portanto, senador Vital Dorrego, é uma alegria ter o senhor como parceiro aqui, especialmente nessas caminhadas que nós temos no dia a dia, que muitos veem, às vezes, os políticos como se tivesse sua facilidade de mordomia, sombra e água fresca. Aqui a gente trabalha e estamos nessa hora ao vivo aqui em Brasília. Daqui a pouco estamos pegando o voo, indo para os nossos estados. Amanhã, para descansar, estamos visitando as nossas bases, participando de formatura, participando de cultos, visitando as nossas lideranças, levando benefício, trabalhando. Assim a atividade do político. Ele está à disposição do povo 24 horas por dia. Então, portanto, eu quero aqui, o senador está fazendo a parte, antes de terminar aqui,
passar. Antes de Vossa Excelência concluir o seu pronunciamento e fazendo uma retrospectiva sobre o trabalho que desempenhou à frente da medida provisória que ontem tivemos a honra de defender no exercício da liderança do PMDB na casa, eu queria prestar as minhas homenagens ao seu trabalho, como fiz ontem. Por força da multiplicidade de assuntos, que inclusive foi duramente combatido pela oposição, que nós respeitamos, até porque assiste...
Não precisa todo o tempo, Vossa Excelência, mais 5 minutos dá o suficiente, obrigado.
Assiste razão a oposição quando questiona a multiplicidade de assuntos posta numa medida provisória que tem efetivamente razões e ordens específicas, mas não tem esta medida provisória em caso, ela teve um caráter de tão abrangência social e de repercussões tão importantes para o país, que o Congresso saiu daqui com o sentimento de que tinha cumprido uma obrigação com milhares e milhares de pessoas em diversos níveis de atendimento, quer na aviação, quer nas Santas Casas, que Vossa Excelência falou agora há pouco, no atendimento aos aeroportos regionais. Eu me lembrei dos aeroportos do meu estado, Campina, João Pessoa e Patos, que haverão de receber parte desses recursos que Vossa Excelência mencionou na região Nordeste. E devo lhe dizer, por uma gratidão, que Vossa Excelência encampou uma sugestão através de uma emenda idealizada por este parlamentar e que foi concretizada pela sua lava, porque naquele momento somente a relatoria poderia fazê-lo, quando manteve e fortaleceu as prerrogativas do Conselho Nacional de Contribuintes, que era um órgão que estava sob franca e forte perseguição de alguns que queriam que os contribuintes brasileiros não tivessem um tribunal que pudessem recorrer de qualquer tipo de injustiça que a Receita Federal pudesse cometer em atos administrativos. E Vossa Excelência atendeu a um apelo nosso e, no artigo do item 16 da medida provisória que relatou, Vossa Excelência foi profundamente honesto, como sempre o é, e incluiu o Conselho e devolveu essas prerrogativas, confirmando-as de igual monta, para garantir a estabilidade de negócios no país, a estabilidade das relações de mercado no país e, principalmente, a tranquilidade do contribuinte, que muitas vezes se vê aviltado nas relações com o Estado e precisa recorrer para um órgão, e esse órgão estava sob forte ameaça. Por isso, eu queria me congratular com Vossa Excelência por tudo que Vossa Excelência tem representado para o seu Estado e para o país.
Com certeza, senador Vital Dorego, Vossa Excelência, quando fez a sugestão e, ao mesmo tempo, foi encaminhado pelo nosso líder, senador Dornelles, essa emenda foi de fundamental importância para dar estabilidade, para que tenha no sistema a condição de isenção, para poder trabalhar e julgar sem intervenção e, ao mesmo tempo, oportunizando a todos. Quando nós falamos aqui dos aeroportos, é importante para o desenvolvimento regional. Quando falamos das Santas Casas aqui, é importante para poder continuar esse trabalho de atendimento na área da saúde, uma vez que nós estamos assistindo a situação de saúde nos nossos estados. E, ao mesmo tempo, como relator que fui dessa medida provisória, atendendo a solicitação dos nobres senadores, que todas essas emendas que foi acatada veio de interesse, de encontro com o anseio da população, eu me sinto feliz, eu me sinto realizado. E aqui, mais uma vez, amanhã, que é um feriado especial, um feriado religioso, eu quero aqui mais uma vez agradecer a Deus por tudo que tem propiciado na minha vida, primeiramente por me dar saúde e, ao mesmo tempo, me dar sabedoria para trabalhar e defender, ajudar as pessoas mais humildes, as pessoas mais simples, e pedir para as pessoas do meu estado, do Brasil afora. Eu sei que tem tantas pessoas que me assistem, que sempre têm acompanhado, eu tenho recebido e-mail. Eu quero dizer obrigado de coração, quero deixar meu abraço aí para as pessoas aí que me conhecem, moram nos outros estados, população do meu estado, e pedir para as pessoas que vão à igreja amanhã ou no final de semana, que sempre está orando pelas autoridades, que ore pelo senador Ivo Cassol, para minha família, que ore pelas nossas autoridades, ore pela presidente da República, para o vice-presidente, para o presidente Dilma, Michel Temer, nosso vice, para os nossos senadores, para os nossos deputados federais, cada um dos seus estados, deputados estaduais, seus governadores, seus prefeitos que assumiram agora, que está todo mundo à expectativa e à esperança de todos, para que eles possam ter sucesso nessa caminhada, como também aos vereadores, para que eles possam fortalecer. Muitas vezes as pessoas, os políticos, não sabem de onde vem a graça. Muitas vezes as pessoas não sabem de onde vem o atendimento. E, com certeza, tudo é vontade de Deus. E a ele eu agradeço. e com ele sempre estou e sempre continuarei. Por isso que eu sou grato à população do meu país, mas especialmente à população do meu estado, que sempre confia em mim. Que Deus abençoe todos. Bom feriado, obrigado, até na próxima oportunidade. E obrigado, presidente, pela compreensão aí dos minutos que passou aí. Até a próxima oportunidade. Até mais.